Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado olhando para Chicago. Hoje começou um dia duro para as negociações lá na Bolsa de Chicago, perdas bastante expressivas, principalmente com uma continuidade da guerra comercial depois da elevação das tarifas na última sexta-feira de produtos chineses por parte dos Estados Unidos. A China prometeu contra-ataque, já disse, já tem data aí para aumentar as tarifas também de produtos americanos que vão para a China. Enfim, isso acabou causando mais um mal-estar aí no mercado e deixou o mercado bastante tenso em alguns momentos do dia. Agora, para o encerramento, ele está aí na casa dos 5, 6 pontos de baixa. Parece que a tensão baixou um pouquinho ao longo do dia, principalmente nesse finalzinho de sessão, mas a gente quer saber o que pode acontecer com o mercado. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Enio Fernandes, Terra Agronegócios, já com a gente aqui no telão, direto lá de Rio Verde, Goiás. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente explica esse dia hoje lá em Chicago? Começou muito tenso, está acabando só tenso, Enio.
Primeiro, Alexandre, um abraço a você, um abraço a todos. É sempre um prazer falar com vocês. Pois bem, vamos lá por partes, né? Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, que é o seguinte: não há mal que sempre dure, nem bem que sempre perdure. Nós temos que entender o seguinte: nós estamos dentro de uma guerra comercial muito forte. No momento de colheita no Brasil, no momento de colheita na Argentina, quer dizer, no auge da oferta da América do Sul, ponto. E com os estoques americanos altos, quer dizer, eu tenho ofertando soja no Brasil, ofertando soja na Argentina, e eu ainda tinha soja nos Estados Unidos. Neste cenário, a gente teve esse alastramento da febre suína africana. E isso impactou muito os mercados. Essa febre suína africana, nessa intensidade que está sendo reportada, que a gente ainda não tem certeza aprofundada desses dados, isso impactou bastante o mercado. No meu número, o low do mercado, os menores níveis de soja, deveria ser 8,80, 8,70, por ali. Nós estamos falando de soja a 8 dólares por bushel. Por quê? Porque a gente teve um fato novo extremamente impactante. Além disso, Alexandre, quando a gente olha, um dos maiores ofertadores de soja no mundo é o Brasil. E nós estamos flertando com o dólar perto de 4 desde janeiro para cá. Então, assim, quando eu tinha um dólar que favorecia o Brasil a vender, e eu tinha uma demanda retraída, e eu também tinha um dólar favorecendo a Argentina a vender. Eu ainda tenho isso. E uma demanda retraída. Então, o mercado colapsou muito fortemente. A China, esperando até o último momento para comprar, para ver se fazia acordo ou não com os Estados Unidos. Agora esse acordo não veio. Chicago está em níveis muito baixos. Hoje Chicago testou níveis bem mais baixos do que os atuais que está fechando, 5, 6 pontos abaixo. E o mercado agora começa a enxergar que nós, primeiro, temos que plantar a soja nos Estados Unidos. Segundo, nós temos um mercado de clima. Daqui a alguns dias, 30, 40 dias, nós vamos estar no coração do mercado de clima norte-americano. Por isso, e por último, você vê os fundos de investimento, tanto na soja quanto no milho, extremamente expostos, né? Eles estão muito vendidos, recorde de posição vendidas. E isso traz um risco sobre a mesa. Quando eu somo tudo isso, o mercado está um pouco mais cauteloso a continuar com as perdas diárias.
Tá, quando você fala de fundos vendidos, você tem os números aí dos patamares?
Sim, milho, 290 mil contratos vendidos.
É muita
Soja,
coisa, hein?
é mais de 30 e tantos milhões de toneladas. Quer dizer, isso é além do que está comprado, né? Soja, 155 mil contratos vendidos. 157 mil contratos vendidos. Ou seja, se eu estou vendido numa posição, cada momento que Chicago sobe, eu tenho que fazer ajuste diário dessas posições. É uma posição extremamente exposta. Caso a gente tenha algum problema na safra norte-americana de clima, ou os fundos revertem essa posição, ou ele tem que bancar esses ajustes. E não estou falando que vai ter quebra de safra, mas só estou mostrando o grau de risco que está sobre a mesa. Então, esse é o cenário atual que nós estamos.
E eles tendo que reverter essas posições, é mercado em alta?
De novo, caso tenhamos problemas de clima nos Estados Unidos, somente se isso acontecer...
Ou algum outro fator que deixe os fundos expostos, não?
É, mas assim, vamos olhar, dólar perto de 4, pode subir muito mais? Pode, mas até quando? Quer dizer, para forçar a venda no Brasil? Pouco. Quando eu olho Chicago, para eu ter demanda lá, eu preciso de um acordo com a China. Eu não tenho esse acordo com a China nos próximos dias, pelo menos. Sobrou o clima. Sobrou o clima. E lembro, o americano ainda tem estoque. Não é um probleminha de clima que vai fazer Chicago subir. Precisa de um problema, umas perspectivas mais pesadas para Chicago subir.
Tá.
E agora, lógico, né? Tem um, você que está muitos anos no mercado, você sabe. O melhor remédio para preço baixo é preço mais baixo ainda. Porque quando o preço cai demais, eu estrangulo a oferta e aumento a demanda. É o que está acontecendo com os prêmios no Brasil. O preço está muito baixo, os prêmios estão subindo, não consegue originar soja. Você vê os prêmios continuando a subir.
Ô Enio, vamos entender essa movimentação para chegar no prêmio do Brasil, essa movimentação da demanda nos últimos 40 dias. Vamos lá. China retraída. Ela não comprava nem dos Estados Unidos, comprava pouco aqui do Brasil. Na verdade, aproveitou, né, as compras do ano passado e o recebimento do que estava sendo embarcado relativo a compras anteriores, mas compra nova efetivamente estava muito devagar. Agora, oficialmente, ou pelo menos aparentemente, a gente não tem mais a questão dos Estados Unidos como possibilidade de voltar a ser um fornecedor imediato, pelo menos no curto prazo, para os chineses. Isso muda totalmente o quadro, e essa alta que a gente está vendo no prêmio nesse momento tem a ver com a China, teoricamente exposta, voltando ao mercado, tentando se proteger, ou realmente existe uma demanda mais fraca em função da peste suína por lá?
Eu acho que você conseguiu pôr todas as ideias sobre a mesa com quase todas as verdades. Vamos lá. Hoje, qual que é o cenário de hoje com o do ano passado? O ano passado nós chegamos a pagar 300 pontos acima de Chicago.
Isso.
Só que eu não paguei 300 pontos em maio. Eu fui pagar 300 pontos em agosto, julho, setembro. Então, tem uma distância daí. Outra coisa, o ano passado, a gente teve um problema da guerra entre China e Estados Unidos, mas você tem que lembrar, Alexander, que a Argentina estava fora do jogo, tanto que ela importou soja dos Estados Unidos para fazer contrato de farelo. Ela quebrou a safra, ela não tinha excedentes exportáveis. E a gente não tinha a febre suína africana. A diferença desse ano é que eu tenho uma demanda menor e eu tenho uma oferta maior da Argentina. Quebrou a safra brasileira? Ou a safra brasileira é menor que o ano passado? É. A gente precisa exportar um volume bem menor de soja? Sim, precisamos. O ano passado, eu lembro, a gente exportou 84 milhões de toneladas, próximo de 84 milhões de toneladas. Esse ano, a gente não pode exportar mais que 70, 71. As projeções são 68 milhões. Quer dizer, só aí eu tenho uma diferença grande. Mas isso não quer dizer que esse prêmio pode ir a 300 de novo. A nossa visão é que o prêmio continuará subindo, porque o mercado tentará originar essa soja no Brasil. Lembro que agora você está construindo, as trades precisam construir agora os seus corredores de exportação para junho, julho, agosto, setembro, outubro. Elas precisam construir esses corredores de exportação, porque ela precisa fazer o volume.
Volta às compras.
A China vai precisar dessa soja. A gente tem uma diminuição da demanda, mas eu não tenho uma aniquilação da demanda. Eu não tenho demanda zero, né? Ela precisa se posicionar. Por mais bem comprada, mais bem posicionada que ela esteja, ela precisa comprar. E a gente vai entrar no mercado de clima dos Estados Unidos. Repito, daqui a 30, 40 dias, a discussão é chove ou não chove? Vai encher grão ou não vai? São 10 dias de seca ou 10 dias de sol? Aonde vai estar a temperatura nos Estados Unidos? Essa discussão, mais os fundos extremamente expostos e as trades no Brasil precisando construir o seu corredor de exportação, pode trazer oportunidade para o produtor brasileiro. Não é por nada, se você pegar o prêmio antes do dia 6, dia 1º desse mês e agora, você vê uma alta muito, muito forte.
Muito bem. Agora, mas vou insistir na questão dos Estados Unidos. Estados Unidos está fora da jogada, Enio? Sem esse acordo, ou com um acordo mais distante? Porque eu faço essa pergunta porque uma coisa é você ter uma demanda chinesa que seja de 86, 84, 88 milhões de toneladas contra uma expectativa inicial de mais de 100 milhões, dividida em três países, que seria Estados Unidos, Brasil e Argentina, e outra coisa é ela dividindo essa demanda dela sem Estados Unidos. Ou eu estou errado?
Não, você está perfeitamente certo, 100% certo. Bom, vamos lá. O fim da sua pergunta é o seguinte: Estados Unidos volta ao jogo ou não?
É, exatamente.
É só isso que conta. Em Estados Unidos voltando ao jogo, eu tenho oferta, os preços sobem em Chicago, os prêmios diminuem aqui. Agora, precisa do time desses Estados Unidos voltar ao jogo. Se os Estados Unidos demorar 60 dias para voltar ao jogo, a gente está junho, julho e agosto, quer dizer, julho para agosto, chegamos em agosto, os corredores, as trades já terão que ter compra antecipada dessa soja. A China vai ter que se proteger antecipada dessa soja. Ponto. Agora, se ele volta semana que vem, daqui 10 dias, a história é outra, tudo muda. O que a gente fica não vê com muita credibilidade, você tem várias entrevistas nossas gravadas aí com você. A gente está falando desde o começo do ano. Essa questão não é sobre guerra comercial, no meu ponto de vista, que possa estar errado. Está se discutindo é hegemonia global. Quem é que vai se posicionar como a maior potência do mundo daqui 5, 10, 20 anos, 30 anos? A questão não é comprar mais ou menos soja. A questão é tecnologia, é 5G, é propriedade intelectual. É aí que está o X da questão. Por quê? Porque quem detém tecnologia, quem detém o poder da tecnologia na mão, ele tem um diferencial, de uma oportunidade de crescimento extremamente robusta lá para frente. Eu não estou falando que a questão comercial não é importante, mas só ela não resolveria o caso. Tanto é que toda vez que a gente negociou, toda vez que os Estados Unidos e a China sentam para negociar, quando chega nessa questão do 5G e da propriedade intelectual, a negociação para. Esse é o problema. Então, eu não vejo no futuro próximo essa solução. E eu estou falando isso desde o ano passado. O CEO de um dos maiores bancos do mundo afirmou no Twitter que ele espera que essa guerra comercial dure 10 anos. E você está vendo a presidente do FMI mostrando a seriedade que é essa guerra comercial para o crescimento mundial. Você vê o ministro das Finanças da França falando, quer dizer, quando essas duas maiores potências do mundo entram em conflito, você tem uma diminuição do fluxo comercial. Então, isso não se resolve fácil. Você não resolve questões estratégicas com poucas reuniões.
Mas isso é bom para o Brasil, no final das contas, então, Enio?
Vamos por partes, né? É bom para algumas pessoas. Você está vendo o dólar hoje, testou R$4, está perto de R$4. Quer dizer, a população brasileira, indiretamente, ficou mais pobre. Quando o dólar sobe, indiretamente, seu poder de compra diminui.
Está sofrendo os efeitos da guerra comercial, né?
Isso. Agora, para o exportador, é mais reais pela mesma tonelada do determinado produto que ele exporta. Se essa guerra comercial durar mais 60 dias, 70 dias, pode ser um alento muito forte para o produtor de soja, porque a China vai vir buscar essa soja aqui na Argentina. Então, pode ajudar bastante os produtores de soja. Pode ajudar bastante os produtores de aves suínas. Agora, se essa guerra comercial se resolve rapidamente, o que não está no meu cenário, a gente não tem essa perspectiva.
O fato é que houve uma reação dos prêmios, principalmente nesses últimos dias, depois desse aumento aí da tensão em relação à guerra comercial. É a China voltando, é o mercado precificando, tem uma demanda a mais pela soja brasileira? O que aconteceu com o prêmio? Por que ele subiu tanto, ou disparou, assim, do, saiu dos 50, 60, hoje já negócios de 100 pontos aí, não é isso?
É, a verdade é o seguinte, prêmio só sobe por demanda, não existe outro fator. Ninguém especula que o prêmio vai subir. Então, prêmio só sobe por demanda. Se saiu de 30, 40, a gente tem que lembrar que não estava nem 50, era 30, 40 e bateu 100 pontos acima, é porque tem demanda. E o problema, Alexander, é, hoje a gente tem uma rede de informação muito abrangente, né? Mesmo pagando 100 pontos acima, você não consegue originar a soja. Quando eu falo não consegue um volume robusto, entendeu?
É mais da mão para a boca ali, só para fazer um dinheiro, né?
Então, assim, para você conseguir originar a soja com mais robustez, eu preciso de prêmios mais altos. Ou Chicago subir.
Mas e aí, Enio, o que você vai fazer com a sua soja?
Bom,
porque assim, se o produto, bem ou mal, a gente tem Chicago abaixo dos, ou próximo aí dos 8 dólares por bushel. Mas a gente tem prêmio já batendo 100 pontos hoje e a gente tem o dólar já próximo ali dos 4. Será que não é hora de participar?
Vamos lá. Excelente pergunta. Primeira coisa é o seguinte, temos que lembrar o seguinte, nós estamos no mês 5. Na metade, nós ainda estamos no primeiro semestre. Nós ainda nem chegamos ao segundo semestre. Primeiro ponto é esse. Acabamos de colher uma safra agora. A Argentina ainda está colhendo a safra agora. Então, quando eu olho Chicago, 802, que fechando o contrato julho agora, que maio já não trader, 802, perto de 8, nem você falou, ele, você vê altas fortes em Chicago? Não, só se quebrar a safra. Como eu não sei se vai quebrar a safra, eu já encosto essa possibilidade de lá. Eu ainda tenho duas pernas na negociação. Eu tenho dólar e tenho prêmio. Quando eu olho dólar perto de 4, me motiva sim a vender. Porque se está 4 agora, para o ano que vem está 4,10, 4,8, 4 alguma coisa. Então, o dólar é um ponto de venda. Mais os prêmios, Alexander. Eu não teria pressa para fazer um mau negócio. Acho que o pior momento já passou, a gente pode errar, o pior momento já passou. Mas essa visão serve para todos os produtores? Não. Para o produtor que lá atrás, no ano passado, veio vendendo a sua soja, vendeu 50%, 60%, 70% da sua soja, 80% da sua soja, esse produtor pode ficar tranquilo. Ele, por mais que ele erre, ele vai ter um preço médio muito bom. Para quem vendeu mais de 50%, 60% da sua soja, ele não vai acertar o olho da música voando, porque ele já vendeu bem lá atrás, né? Mas ele tem chance de ter boas margens. Mas você tem produtores que não venderam nada. Nada, nada, nada. Esse produtor tem um risco enorme. Por quê? Pode sair um embargo, pode dar algum problema aqui. Essa febre suína africana, ela não estava no cenário na intensidade que está agora. Você tinha casos pontuais em novembro, dezembro e janeiro. E depois de janeiro, no meio da safra, ela se espalhou. Então, pode surgir um imponderável, um fato novo, que pode ajudar os preços da soja, que seria uma quebra da safra nos Estados Unidos, mas também pode surgir um imponderável que mantém esse preço da soja baixo. E a pessoa que não vendeu nada, fica esperando nada de eterno e esse dólar cede, o problema dela é enorme, entendeu? Depende muito da posição onde você está. Segundo, depende também do estado que você está. Se você ter soja em outubro para vender no Rio Grande do Sul, é um cenário. Você ter soja para vender em outubro no Piauí, o cenário é completamente diferente. É o mesmo produto, no mesmo país, mas são demandas diferentes, entendeu?
Muito bem. Então, a análise individual é importante, né? Cada um precisa saber onde o calo aperta, digamos.
É, as duas perguntas mais... As três perguntas básicas. Quanto que a pessoa já comercializou? A que preço que ela comercializou? E o estado que ela está? Depois você tem soja em uma determinada região que tem muito baixa liquidez. No Rio Grande do Sul isso não vai acontecer. No Paraná isso não vai acontecer. Mas se você estiver numa Pitobá, dependendo do estado que você tiver, não adianta você ter soja lá. A liquidez some, porque o fluxo de exportação vira para milho. Paranaguá, Santos, os portos do sul, você consegue operar as duas culturas. No Mapitobá já é um pouco diferente.
Pois é, porque ao mesmo tempo que você pode ganhar até com uma elevação aí do dólar e dos prêmios, você vai ter que começar a pensar na próxima safra que está faturada em dólar também, né? Ou pelo menos parte dela, né, Enio?
É, agora vamos lá, essa questão do dólar, para o exportador, a verdade é, para o exportador, toda vez que o dólar sobe é melhor para ele. Você pega um produtor de soja brasileiro, o custo dele em dólar é no máximo 35%, 40%, 60% do custo dele é em reais, as máquinas dele é em reais, o salário dele é em reais, a depreciação, pro labore dele, funcionário dele, tudo é em reais, os insumos são em dólar. Então, quando o dólar sobe, ele ganha competitividade. Segundo, o frete é em reais. Se eu tenho um frete de 200 reais a 5 dólares, ao real a 5 é uma conta, a 4 é outra, a 2,80 é outra. Então, no final do dia, a alta do dólar ajuda o exportador. O dólar corrige as nossas incompetências, principalmente logística. Agora, nós estamos falando para 2020. O que o produtor deve fazer para 2020? Para 2020, a gente tem muito mais risco na mesa. Por quê? Não resolver a questão da guerra comercial China-Estados Unidos nos próximos 60 dias é uma coisa. Agora, você apostar que nós vamos ficar mais um ano com essa guerra comercial, o seu risco é grande. Caso a gente tenha realmente a solução dessa guerra comercial daqui a alguns meses, Alexandre, olha o cenário do ano que vem. Nós temos safra americana, safra brasileira, safra argentina, e a gente não tem noção do tamanho do estrago que a febre suína africana está fazendo nessa demanda. A gente tem projeções, a gente tem especulações, mas você não tem clareza de dados. Lembro que você obter dados da China extremamente confiáveis é delicado, tudo é controlado. Então, eu tomaria muito cuidado. Eu não tenho muito medo para daqui para o final do ano, preço de soja. Acho que o produtor vai ter oportunidade, ele só não pode ficar esperando ad eterno, porque uma hora o câmbio cede e ele vai perder a janela de oportunidade dele. Mas ele vai ter sua janela de oportunidade. Agora, eu tenho muita preocupação para 2020, porque você tirar esse volume de suínos que o mercado especula, que alguns bancos falam, 100 milhões de cabeça, 80 milhões de cabeça, 120 milhões de cabeça, você não repõe essa demanda em 3, 4 meses. É impossível você substituir essa demanda em tão pouco tempo.
Muito bem. Bom, tá aí a análise do Enio Fernandes. Vamos ficar atentos ao mercado e principalmente acompanhar o desenrolar aí de todas essas questões. Guerra comercial, que já começa a ter menor importância nesse momento. A questão, pelo menos para o Brasil, né? A questão da peste suína, o que é fato, o que é verdade, o que não é em relação à ampliação da doença lá na Ásia. Já não é só a China mais que está com problema, né, Enio? Outros países da Ásia começam a ter focos também importantes, né?
Vietnã, saiu boatos. Uhum. Lembra você que 2 meses atrás saiu boato de febre suína já no Canadá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Meu recado, produtor, pelo menos nesses próximos 40, 50 dias, ele tem que estar olhando o mercado diariamente, olhando as projeções de clima diariamente e ficar muito atento à oportunidade para ele não perder os melhores momentos.
Tá aí. Obrigado, meu caro. Mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui. Você traz sempre ideias importantes aí que ajudam o produtor na tomada de decisão. Volte sempre, Enio.
Eu que sou grato. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
Abraço. Tá aí Enio Fernandes, Terra Agronegócios, conversando com a gente, fazendo aí a leitura do cenário que ele imagina aí para os preços lá na Bolsa de Chicago. Vamos aos números de fechamento do mercado. Como eu disse, o mercado começou bastante estressado, está encerrando aí com queda, mas bem longe das máximas do dia. Vamos aos números. O vencimento maio já não tem mais efeito, enfim, o mercado já está encerrado praticamente para os negócios para maio. Julho, 8 dólares e 3 centes por bushel, muito perto dos 8 dólares, portanto, encerrando aí com queda de 5 pontos mais 75. A mesma queda para agosto, que fechou a 8,10, e para setembro, que fechou a 8,15. Vamos aos números do milho. O milho na contramão encerrando no verde. O maio, 3 dólares e 48 por bushel, 5,5 de alta. Julho, 3,56, 5 de alta. Setembro, 4,5 de elevação a 3,65. E dezembro, 3 dólares e 76 por bushel, uma alta de 4,5. E para finalizar, o trigo, que também teve uma alta até considerável hoje. Maio fechando a 4,28, 9,5 de alta. Julho, 4,36, 11,5 de alta. Setembro, 4 dólares e 44 por bushel, 10 pontos mais 75 de elevação. E o dezembro, 4 dólares e 59 por bushel, uma alta de 11 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.